Mesmo quem não se interessa pelo universo da moda consegue se envolver com a história, porque o livro fala sobre situações comuns da vida profissional. Pressão no trabalho, relações difíceis com chefes e o desafio de equilibrar carreira e felicidade pessoal. Além disso, a obra também faz uma crítica inteligente à superficialidade e ao excesso de competitividade presentes em certos ambientes profissionais. Ao mostrar os bastidores glamourosos, mas também extremamente desgastantes do mundo da moda, a autora revela que nem tudo o que parece perfeito traz satisfação. O Diabo Veste Prada recebeu uma adaptação para o cinema em 2006 e agora tem uma continuação em cartaz nos cinemas, mais uma oportunidade para os leitores revisitarem o universo e o livro.
Nossa, Guilherme Reis, volta próxima quinta-feira com essa grande indicação, inclusive, que é literária e depois virou caminho dos filmes, das telonas também. O Diabo Veste Prada 2, um ótimo filme, inclusive para a gente refletir sobre o jornalismo, viu? Fica o convite para ir ao cinema e também fazer essa boa leitura, como o nosso Guilherme indicou. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já, viu, com entrevista importante, entrevista com ministra, viu? É já já, no segundo bloco.
Você está ouvindo... É notícia.
Esse é o Senhor FM.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Chegou a oportunidade de renovar o guarda-roupas e ainda ajudar uma boa causa. Vem aí o Bazar da Capela Sagrada Família, de 23 de abril a 10 de maio, em horário comercial. Você vai encontrar roupas, sapatos e acessórios com preços especiais. E o mais importante, toda a renda será destinada à etapa da pintura da Capela Sagrada Família. O bazar vai acontecer aqui na lateral da Capela Sagrada Família, no Garcia. Não perca essa oportunidade. Venha prestigiar, traga sua família e amigos. Bazar da Capela Sagrada Família. Solidariedade e fé em cada detalhe.
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Fligê e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Alô, alô, torcedor! Alô, alô, torcedora! Aqui na Excelsior 106.7, em Excelsior na Bola. De segunda a sexta, um programa esportivo completo, a partir das 18 horas. Excelsior na Bola. Tudo sobre o seu clube do coração, a partir das 18 horas. Com Raimundo Rui, Walter Queiroz e toda a equipe esportiva Excelsior. Excelsior na Bola. De segunda a sexta, a partir das 18 horas. Uma produção da equipe Excelsior de Olho na Bola, sob o comando de Walter Queiroz.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Fligê e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Esse é o Senhor FM.
Você está ouvindo É Notícia.
teus labirintos tem meu coração. Eu me perdi e te encontrar. Quantas avenidas tem o seu olhar pra eu te seguir.
Você está ouvindo É Notícia.
5:38, minha gente, fomos ao intervalo, voltamos ao intervalo ao som de Elba Ramalho, um dos principais nomes relacionados ao nosso São João, que estará inclusive confirmado em Amargosa. Agora, minha gente, nós vamos para uma grande entrevista por aqui. Nós vamos conversar agora com a ministra da Igualdade Racial, Raquel Barros, aqui com a gente, falando principalmente sobre a escala 6x1. Vamos acompanhar o que ela disse com exclusividade ao nosso É Notícia. Seja muito bem-vindo, uma alegria falar com a senhora, ainda mais em um momento que o Brasil se debruça sobre um tema tão importante e com uma pauta ainda mais sensível para o seu ministério. Seja muito bem-vinda.
Obrigada, João. Prazer falar com vocês.
E a escala 6x1 já está caminhando. E como é que essa pauta, na verdade, o fim da escala 6x1, né? Como é que essa pauta conversa com assuntos relacionados à igualdade racial, que é justamente a que compete o seu trabalho, que já vem caminhando há um bom tempo, você agora chegando após a saída de Aniele, mas já vinha nessa pasta. Como é que está esse debate relacionado também à igualdade racial e jornada de trabalho?
Então, João, essa pergunta é excelente, porque nós sabemos que, historicamente, a população negra ocupa as profissões, né, o mercado de trabalho, nos lugares mais precarizados e com os menores salários. Quando a gente fala dos setores mais precarizados, a gente está falando também daqueles que têm uma jornada de trabalho muito extenuante. A gente está falando do comércio, do setor de serviço, no geral, onde as pessoas trabalham 6 dias folgando só um dia na semana, que é o limite que a nossa consolidação das leis trabalhistas permite hoje. E com a redução, com o fim da escala 6x1, que propõe, né, a redução da jornada de trabalho sem a redução salarial, a gente vai ter uma melhoria significativa na condição dos trabalhadores, das trabalhadoras, especialmente da população negra. Porque a gente vai conseguir que essas pessoas tenham uma jornada de trabalho mais digna, com tempo para qualidade de vida, com tempo para suas famílias, com possibilidade de se dedicar ao cuidado dos filhos, à sua saúde. Então, a gente tem uma melhoria geral para a população brasileira, significando redução do absenteísmo no mercado de trabalho também. Então, a gente tem ganhos para todos os setores, não só para os trabalhadores, mas também para as próprias empresas, para os próprios setores de serviço.
Agora, no outro lado, o governo vem defendendo o fim da escala 6x1, mas no outro lado vem muito aquele debate, principalmente do setor empresarial, de que o fim da escala 6x1 vai quebrar o país, vai quebrar a economia. Enfim, como é que o governo como um todo e a sua parça também se debruça sobre essa narrativa?
Olha, eu acho que primeiro a gente poderia pensar nisso de uma maneira histórica. Historicamente, a gente teve alguns argumentos nesse sentido. Ah, vai abolir escravidão, a gente não vai conseguir mais ter um mercado de trabalho decente, adequado. E a gente sabe que a gente está falando de um crime histórico, maior crime cometido contra a humanidade. Depois, quando a gente teve a proibição da legislação trabalhista, a mesma coisa, vai quebrar o país, vai quebrar a economia. Quando a gente teve 13º, a mesma coisa, não vai dar certo. Férias, a mesma coisa. Reajuste salarial. Então, o que a gente vê historicamente é que essa narrativa ela não se vincula à realidade. Todas as vezes que houve melhoria para a condição de vida dos trabalhadores, o setor, o mercado econômico, a economia seguiu firme, avançando e sem nenhum tipo de problema que gerasse uma queda no ganho, né, econômico do país. E a gente tem alguns estudos já falando sobre isso, né? O Instituto Econômico de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, fez uma nota técnica ótima falando que numa eventual redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, a gente teria um impacto similar aos reajustes que já foram feitos pelo salário mínimo no Brasil, o que indica uma capacidade de absorção dessa medida pelo mercado. Então, a gente não teria essa perda. E não necessariamente aumento do custo do trabalho implica na redução de produção ou no aumento do desemprego, justamente por esse histórico que nós temos, né? Então, por exemplo, em 2024 a gente teve reajustes no aumento, reajuste no salário mínimo, e isso não gerou efeitos negativos no nível de emprego, né? Então, a mudança, né, o fim da escala 6x1, na verdade, a gente vê muitos benefícios, porque isso se alinha a tendências internacionais de outros países que já apostaram nessa redução. Então, a gente tem países como Islândia, Reino Unido, Portugal, e os dados desses países que fizeram essa mudança mostraram que a produtividade ela foi mantida e foi até ampliada. As receitas cresceram nesses países, houve queda na rotatividade dos funcionários e melhoria na saúde mental e física dos trabalhadores. Então, a gente só vê ganhos nessa medida.
Olha, minha gente, para você que está chegando agora, nós estamos conversando com a ministra da Igualdade Racial, Raquel Barros, tendo esse privilégio também de bater esse papo importante, porque é um debate que está acontecendo agora no nosso país. O fim da escala 6x1, essa mudança na organização, nosso mercado como um todo, na forma de trabalho, esses limites também. E uma outra argumentação que acontece é como esse mercado vai se reorganizar depois da aprovação, né? O O texto prevê uma escala 5x2, enfim, tem diversas regras aí, essa adaptação, mas há uma preocupação de um aumento da pejotização, ou seja, mais gente saindo do CLT, empresas meio que burlando esse sistema, algo que já a informalidade atualmente já afeta principalmente a população negra e aqueles que são mais vulneráveis. Como é também enxergar esse debate, o que, que é pensado? Uma vez aprovado o fim da escala 6x1, essas novas adaptações do mercado, como é que podem ser feitas e acompanhadas pelo governo?
Então, o governo vai seguir acompanhando todo o processo de tramitação e implementação, porque é de nosso interesse. Como eu te disse, João, a gente só vê benefícios nessa proposta. O fim da escala 6x1 sem redução de salário tem apresentado para a gente, pela experiência internacional e pelos estudos, só benefícios. A gente tem nessa proposta a possibilidade de que os setores continuem com os processos de negociação coletiva para adequação da jornada de trabalho, respeitando o limite de 40 horas. Isso que é importante. Então, os setores de trabalho, né, que têm jornada de trabalho especial, vão conseguir também permanecer fazendo as adequações necessárias, mas a ideia é que a gente consiga garantir que cada trabalhador e cada trabalhadora tenha o merecido direito a 2 dias de descanso para investir na sua formação, para cuidar da sua família, para cuidar da sua saúde. E eu acho que é muito importante a gente falar sobre esses dados, João, porque a gente tem evidências bem importantes sobre os efeitos que essa jornada de trabalho já tem gerado. Então, os dados da Previdência Social já mostraram que em 2025 a gente teve mais de 546 mil afastamentos do trabalho por sofrimento psíquico. E 60% desses afastamentos são de mulheres, de trabalhadoras. Ou seja, a redução da jornada de trabalho tem um potencial de desonerar o setor de saúde muito grande, porque a gente vai conseguir melhorar a qualidade de vida. Então, todo o processo que acontecer, antes, durante e depois da implementação, o governo vai seguir acompanhando, porque o governo do Brasil, o governo do presidente Lula, tem esse compromisso com os trabalhadores e com as trabalhadoras.
Inclusive, você até citou um paralelo histórico do nosso mercado de trabalho, e que ainda tem suas heranças escravocratas. Como é que vocês, do Ministério da Igualdade Racial, percebem ainda esses pedaços entranhados em toda a nossa estrutura, em especial nesse debate do fim da escala 6x1?
Então, acho que uma primeira coisa é a dificuldade que a população negra tem de ocupar os setores formais de trabalho, né? São as pessoas que têm sempre ocupado os lugares de maior informalidade. Não à toa que a gente viu todo esse debate começando com um jovem negro balconista do Rio de Janeiro que não tinha tempo para cuidar da sua vida e que criou um movimento chamado Vida Além do Trabalho. Movimento tão importante que conseguiu mobilizar milhares e milhares de pessoas, Brasil afora, e trouxe para a gente essa pauta de maneira tão importante e central. Tanto que o governo federal encampou, né, essa proposta, essa ideia de reduzir a jornada de trabalho sem redução de salário. Então, a gente sabe que é a juventude negra, que são as mulheres negras que mais vão se beneficiar. Recentemente eu tive um debate com mulheres negras no Rio Grande do Sul. E quando a gente falou sobre a importância de continuar pautando o fim da escala 6x1, todas elas se sentiram extremamente contempladas, porque eram, de maioria, empregadas domésticas, que são aquelas mulheres que têm uma jornada de trabalho extenuante, que poucas vezes têm possibilidade de acompanhar o crescimento dos seus filhos, que às vezes voltam para casa um dia na semana e logo na sequência têm que retornar para o trabalho. Então, a gente sabe que melhorar os direitos trabalhistas para a população no geral necessariamente vai gerar melhoria para a população negra, porque é a que mais precisa e a que mais vai ser beneficiária dessa proposta.
E é um debate que está acontecendo agora, que eclodiu, como você muito bem comentou, pelas redes sociais. Acredito que o papel e as novas dinâmicas de trabalho mostram um pouco dessa influência e também dos debates, inclusive raciais e de trabalhos, neste ambiente. Como é também essa relação dessas novas dinâmicas, afetando inclusive pautas de governo, pautas do Ministério? Vocês seguem atento a outros debates nesse sentido também?
Com certeza. A gente reconhece a importância que essa forma, nova forma de trabalhar existe, principalmente para a população jovem, que tem trabalhado por serviço de aplicativo, que tem utilizado muito as redes para trabalhar. Então, por isso mesmo, a gente reconhece que o debate das classes por um vai beneficiar muito a população jovem, porque a gente tem visto que falta de regulamentação acaba gerando maior precarização. E é a juventude que está encabeçando esse debate. Então, a gente não está simplesmente trazendo uma pauta que não tem apelo da juventude, que é a que mais ocupa esses setores. A gente sabe que são eles que vão ser mais beneficiados. Por isso, a gente vai seguir acompanhando, sim. A gente considera que reduzir a escala de trabalho sem redução de salário seguramente vai afetar os jovens que precisam, às vezes, de tempo para estudar e não têm. E quando tem, estão com um cansaço extenuante que não consegue sequer produzir. E são as pessoas em quem a gente coloca, né, o futuro da nação, as pessoas que vão transformar a nossa realidade e que mais precisam desse tempo, do descanso, do respiro, de se prepararem para, enfim, estar apta para novas jornadas.
Você citou sobre essa questão da escala 6x1, que é uma necessidade, um debate importante, trabalhadores por aplicativos que também afetam a questão da igualdade racial. Mas quais outros debates o Ministério também está atento, você que está assumindo essa pasta, já tem algum tempo, né? Faz um trabalho de sucessão, de continuidade, mas quais são os panoramas da sua pasta nos próximos tempos?
Olha, a nossa proposta é a de continuidade. O Ministério da Igualdade Racial está na sua primeira gestão. A gente criou políticas muito inovadoras, políticas nacionais para povos de terreiro, para ciganos, para juventudes. Nós avançamos com recordes históricos em titulações e decretos para territórios quilombolas. Criamos políticas voltadas para promover o empreendedorismo negro também. Então, a nossa ideia é finalizar essa gestão com as políticas que nós construímos, apresentando os resultados para a população e dando ênfase para alguns aspectos que a gente considera importantes. A gente está trabalhando para construir o segundo Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que é fruto de uma ação de descumprimento de preceito fundamental que veio do Supremo Tribunal Federal, mas que é importante para mostrar o quanto que a igualdade racial é uma ação, uma pauta central de governo. Esse segundo plano vai mostrar para a gente a importância que a pauta da igualdade racial tem no Brasil. E um outro ponto que a gente tem trabalhado muito fortemente nesse período é a implementação das casas da igualdade racial. Nós implementamos a primeira no Rio de Janeiro, a segunda em Fortaleza, a terceira em Pelotas e a próxima será de Salvador. Então, a gente está bem ansioso para ir aí no seu território inaugurar esse equipamento, que para nós é a possibilidade do Ministério estar nos territórios, dialogando com a população ainda de maneira mais próxima, oferecendo serviço qualificado, atendimento, um espaço comunitário para que toda a população sinta o nosso trabalho de perto, consiga participar com a gente desses espaços. Então, essas são as nossas prioridades para esse finalzinho de gestão.
Ministra, fico muito feliz que a próxima iniciativa será aqui em Salvador. Te espero aqui também para bater esse papo, para cobrir essa pauta também com muita alegria. Eu vou te pedir só uma última pergunta, porque a gente falou do mercado de trabalho externo. Quero saber como está esse debate também da igualdade racial internamente no governo. Porque, em um dado momento, isso foi um debate de como conseguir, no alto escalão, essa igualdade. Como é que você percebe também isso?
Olha, o governo do presidente Lula, ele, com o ministério, ele deu uma resposta importante. Ele mostrou que a igualdade racial ela não é uma política de governo, mas é uma política de Estado. E o governo do Brasil aposta e apoia a promoção da igualdade racial. É uma pauta transversal, nós fazemos muitas ações em conjunto com os demais ministérios e a gente tem retornos muito positivos. O próprio plano de Negra Viva é uma resposta importante, porque é um plano interministerial e várias ações que nós fazemos também são feitas de forma interministerial. Então, o sinal que a gente dá para a população, e que eu quero repetir, que o presidente Lula dá para a população, é que democracia não é feita sem promoção da igualdade racial. E o Ministério está aqui para mostrar isso, e as nossas políticas também mostram isso, e que a população se reconheça nessas políticas e nessas ações.
Ministra, muito obrigado pelo seu tempo, viu? Importante a gente pensar no fim da escala 6x1 e debater toda a linha de trabalho também na igualdade racial. Que bom, fico feliz da preocupação do governo de trazer esses temas para todo o Brasil. Muito obrigado, viu, pelo papo.
Obrigada a você, João. Um abraço.
Pois é, a fala da ministra da igualdade racial. Democracia não é feita sem igualdade racial. Fala feita dias antes, inclusive, nesse burburinho de uma nova indicação para o STF. Uma indicação, será que vai ser pensada nesses pontos que a ministra disse que o governo tanto defende? A gente vai acompanhar. Muito obrigado pela sua audiência. Agradecer também a Célia Santos, que esteve aqui no nosso chat comentando da escala 6x1. Amanhã a gente volta com muito mais informação, viu? Espero você nessa sexta-feira. Uma boa noite, até amanhã.
Você ouviu na Rádio Excelsior da Bahia. É notícia.
Rede Excelsior.
Você acompanha a partir de agora Momento Mariano com Dom Marco Eugênio, Bispo Auxiliar de Salvador.
Rainha dos céus, alegrai-vos, aleluia. Pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que pela ressurreição do vosso Filho alegrastes o mundo, fazei que pela intercessão da Virgem Maria, sua mãe, cheguemos às alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, unidos em oração, boa noite. São inumeráveis as ovelhas afastadas do aprisco, é um grande número. Entretanto, justamente destas, Jesus disse, eles escutarão a minha voz. Como podem ouvi-la, se não há arautos da palavra, mensageiros do Evangelho? Cada qual está comprometido nesta premente obrigação. Pela oração, pelo sacrifício, a palavra deve sempre procurar conduzir a redil de Cristo as ovelhas desconhecidas, as afastadas, as dispersas, as fugitivas, para que de todas se faça um só rebanho e todas tenham um só pastor. São Francisco de Sales ainda rezava, Senhor, que eu aproxime de vós todos aqueles que se aproximarem de mim. É a última reflexão que o Evangelho do Bom Pastor nos sugere. Conheço as minhas ovelhas de Jesus. E minhas ovelhas me conhecem, como o Pai me conhece e eu o conheço. Não se trata de simples conhecimento teórico, mas de um conhecimento vital, que implica relações de amor e de amizade entre o bom pastor e suas ovelhas. Relações que o bom Jesus não hesita em comparar àquelas que no seio da Trindade existem entre o Pai e o Filho. Da humilde semelhança campestre do pastor e das ovelhas, Jesus nos eleva à de vida de comunhão com o Pai. Em tal perspectiva, ele insere as suas relações com os homens. Eis a verdadeira vida dos filhos de Deus. e aqui se inicia na terra, na fé, no amor, para culminar um dia no céu, onde seremos semelhantes a Deus, porque o veremos como Ele é. E concluamos a nossa oração de hoje, rezando mais uma vez com São Gregório Magno, o grande Papa. Digamos ao Senhor: vossas ovelhas, Senhor, encontrarão pastagem, porque quem vos segue com coração simples é alimentado em campos eternamente férteis. E quais são as pastagens dessas ovelhas, senão as alegrias íntimas de um paraíso sempre verdejante? De fato, o alimento de vossos eleitos é a face de Deus sempre presente, e enquanto a contemplam de maneira indefectível, a inteligência se sacia em eterna refeição de vida. Ó Senhor, fazei que eu busque estas pastagens para desfrutá-las com todos os cidadãos do céu. Encha-se de ardor o meu desejo, desejo sempre das coisas celestes. Amar assim já é pôr-se a caminho. Irmãos e irmãs, uma boa e santa noite na graça de nosso Senhor, que Ele nos abençoe, nos guarde de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
você.
Atenção, Salvador! O rodízio mais esperado voltou. E voltou com tudo no Detroit Bela Vista. No rodízio Detroit, você pode repetir à vontade clássicos da casa, como Baby Back Ribs, Onion Rings, Chicken Wings e vários petiscos inspirados na culinária americana. Tudo por apenas R$ 49,95. É chegar e aproveitar sem moderação. Chama a galera, traz a fome e prepara o apetite, porque aqui o rodízio é de verdade. Segunda a quarta, das 18 às 21 horas. Detroit Bela Vista. Comida boa, clima esportivo e a verdadeira experiência norte-americana.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, Sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, Sala 507, quinto andar. Ligue ou mande WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Cardeal FM, conectada em você.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM. 6.1 Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM. 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM, 106.1. Cardeal FM, 106.1. Cardeal FM, 106.1.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Luiz Henrique.
Pai Salvador, são 6:09, 6:09 na Bahia. A gente começa agora o nosso giro de notícias, seguindo aí na sua companhia até às 19h, hein? Você que é aquele ouvinte fidelizado aqui na Cardeal FM, a 106,1, noite de quinta-feira, dia 7 de maio. De 2026, tá aí, é hoje Dia Nacional da Prevenção à Alergia, Também dia do oftalmologista. Aí você que tem seu amigo médico oftalmologista, dá uma ligadinha para ele, dá tempo, hein? E para poder parabenizá-lo pelo dia. Hoje também é Dia Internacional de Luta contra a Endometriose. Dando uma olhada aqui rápida no mercado financeiro, o dólar fechou com a cotação em R$ 4,94, o euro fechou com a cotação em R$ 5,80, já o grama do ouro fechou com a cotação em R$ 746,62. A gente inicia a noite chamando a atenção para você que está nesse exato momento se deslocando para casa ou até para o seu trabalho e que for fazer a utilização, por exemplo, da Avenida Bonocô. Nesse momento está acontecendo um evento da Prefeitura Municipal, a Prefeitura aqui de Salvador, e esse evento está com, inclusive com a presença do prefeito Bruno Reis, e então está uma movimentação muito grande de autoridades na região. Consequentemente, imagine 6 horas da noite numa área que já é tradicionalmente caracterizada por engarrafamento, com evento político, está tudo travado, hein? E nos dois sentidos. Então, se você está querendo sair da região do Iguatemi ou da Cidade Baixa no sentido centro, evite a Bonocô. Se você está fazendo o sentido inverso, do centro para a região do Iguatemi e também ali da Cidade Baixa, eu já estou incluindo ali a avenida, aquela avenida ali do que vai dar acesso ao Retiro, evite, porque realmente o trânsito está muito lento ali na antiga rótula Abacaxi, né? Muito lento mesmo naquela região. Então procure evitar, que a coisa está terrível. Nesse momento também tem movimentação de trânsito muito lenta na Avenida Afrânio Peixoto, na Avenida Suburbana e também na paralela nos dois sentidos, tanto sentido Salvador para Lauro de Freitas, como também de Lauro de Freitas para Salvador. Olha, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou no dia de hoje o recolhimento de produtos lava-louça, aquele produto detergente, o detergente, o sabão líquido para roupas e também o desinfetante da marca IP, de todos os lotes com numeração final 1. Então, se você puder dar uma olhadinha aí no lote do produto, se for final 1, suspenda. Os itens foram fabricados pela empresa Química Amparo, que fica lá localizado na cidade de Amparo, ali em São Paulo, e a medida inclui ainda a suspensão da fabricação, a comercialização e distribuição do uso dos produtos. Então, todos esses produtos aí, detergente da marca IP, evite fazer a utilização. A decisão foi tomada a partir da avaliação técnica de risco sanitário, conduzido pela Anvisa, com articulação com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, após a inspeção conjunta realizada com o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo e também a Vigilância Sanitária da cidade de Amparo. Isso aconteceu na última semana. Então, a partir de hoje, se você tem produtos da IP, marca IP, você verifica se seu lote termina com 1. Se terminar com 1, tire de circulação. Tire de circulação, procure o estabelecimento no qual você comprou para poder você fazer a troca do produto. Daqui a pouquinho também a gente vai fazer uma entrevista aqui com a doutora Silvânia Rocha, ela que é dentista e vai bater um papo sobre saúde bucal. Então, é um tema extremamente importante, ela já esteve aqui conosco, nós já conversamos em ocasião anterior e nós abordamos assuntos interessantíssimos e hoje a gente vai voltar a tocar nesse assunto, porque saúde bucal é importante, muito mais até do que você possa imaginar. Minha querida Yasmin Guimarães, boa noite.
Boa noite a todos. A futura maternidade municipal de Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, terá 117 leitos e capacidade para atender 3 mil gestantes no Sistema Único de Saúde no município. A ordem de serviço para o início das obras foi assinada nesta quinta-feira. A unidade será construída na via metropolitana e terá uma estrutura de aproximadamente 8 mil metros quadrados. O equipamento foi planejado para garantir atendimento humanizado com privacidade e suporte adequado entre o pré-natal e o pós-parto. A nova estrutura também será integrada ao SUS Digital e ao programa Agora Tem. Especialistas, iniciativas que buscam modernizar o atendimento e reduzir o tempo de espera por consultas e exames e procedimentos especializados na rede pública.
A implementação do sistema Kiss and Fly não teria ainda enviado os documentos necessários para sua regulamentação, mesmo após ter completado um mês de operação no dia de hoje. Completando um mês hoje, hein? Ainda aquele sistema, esse sistema que chama-se Kiss and Fly, é aquele sistema que você entra no aeroporto e aí começa a contar 10 minutos. Você tem 10 minutos para poder fazer com que a pessoa saia do carro e você saia do local. Senão você vai pagar uma taxa, se não me engano, de R$18. Isso é motivo de muita reclamação. Aí fala em reclamação, tem até reclamação aí de motoristas em relação ao estacionamento do aeroporto, né? O estacionamento já é um horror para aqueles motoristas de aplicativo. Né? Aquele motorista de aplicativo é um horror. Para o pedestre é um horror o preço, né? O valor realmente é muito alto. E se você pretende deixar alguém, é um sufoco, tem que ser numa correria, porque você só tem 10 minutos. É preciso realmente ter uma intervenção, a prefeitura intervir para tentar resolver essa situação da população baiana, né? Bota a reclamação de motorista de aplicativo a respeito do estacionamento aeroporto.
Para um motorista de aplicativo, tem 115 vagas disponível, sendo que 100 vagas é da Uber e 15 vagas da 99. Isso, a 99, em parceria com a empresa, a Vinci, que é a reguladora do aeroporto, eles precisam vir com apoio de mais vagas. 15 vagas, 99, é muito pouco. E a Uber também, a Uber disponibilizou 100 vagas, que a gente também acha que é muita poucas vagas. Mas Douglas, esse espaço aqui comporta quantas vagas? Esse espaço aqui, ele comporta 320 vagas. Então, ou seja, essas vagas, o aumento dessas vagas seria importante. Os motoristas de aplicativo estão dizendo que uma hora e meia é muito pouco na questão dos voos. Uma hora e meia para ficar aqui parado, porque se passar do horário, uma hora e meia, passou de uma hora e meia, você vai ter que pagar R$15.
A hora.
A hora, tá?
É aquilo, né? O que falta é bom senso das autoridades. Bom senso. Parece que a coisa toda ela é feita para poder gerar recurso. Aliás, essa semana a gente teve a oportunidade de colocar aqui o protesto dos motoristas, né? Os motoristas que fizeram a chamada Operação Tartaruga, na terça-feira em particular, fizeram a Operação Tartaruga trafegando só pela direita, trafegando em velocidade muito baixa, porque eles estão protestando em relação aos interesses da categoria que não estão sendo respeitados, né? E a presidência do sindicato, ele falou que pode acontecer greve. Vamos aproveitar e falar aí com a diretoria, vamos ouvir. Do Sindicato dos Rodoviários. E qual a posição deles aí em relação a esse evento, né?
Nosso próximo passo, Tony, certamente será uma paralisação de 24 horas. Certamente essa semana ainda, em primeira mão, estou dando a vocês aqui. A gente deve fazer uma paralisação de 24 horas para tentar destravar as negociações. E caso não aconteça, avança após a paralisação em 24 horas, aí uma greve. E greve a gente sabe como começa, não sabe como termina. Espero que os empresários de ônibus tenham a responsabilidade de entender que a campanha salarial dos rodoviários ela tem que ser discutida, debatida, mas infelizmente não vemos isso. Então, assim, quero avisar a população de Salvador e região metropolitana que depende aqui, certamente ainda essa semana Salvador deve ficar sem ônibus durante 24 horas.
Beleza, tá aí, né? A informação vinda do sindicato, né? Pode haver paralisação e inclusive começando por uma paralisação de 24 horas, que ele promete que possa acontecer ainda essa semana. Hoje é quinta, hoje não aconteceu. Será que vai ser amanhã? Será que eles repensaram e vão botar a partir da próxima segunda-feira? A gente precisa realmente de um esclarecimento, mas fica registrado aí para poder a gente ter toda a atenção do mundo. Vamos lá.
5 pessoas foram investigadas por fazerem parte da facção Comando Vermelho. Foram presos nesta quinta-feira em Salvador e no Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Civil da Bahia, entre os presos estava a esposa do chefe do grupo. A Operação Way foi declarada nesta quinta-feira e cumpriu mandados no Complexo do Nordeste de Amaralina e no bairro do Rio Vermelho em Salvador e no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Segundo a polícia, o chefe da facção criminosa, que é baiano, está escondido no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, e não foi encontrado durante a operação. Ele foi identificado com o prenome Lucas e é conhecido pelo apelido Surfistas. A esposa do chefe da facção foi identificada como Jéssica Silva Pérez de Souza. Ela foi encontrada em um imóvel de alto padrão na estrada do Engenho d'Água de Jacarepaguá. Conforme as investigações, ela é apontada como responsável pela engrenagem financeira e pela lavagem de dinheiro do grupo criminoso. Em Salvador, outras 3 pessoas tiveram os mandados cumpridos. Elas desembarcavam os seguintes papéis na organização, ou melhor, desempenhavam os seguintes papéis na organização. O homem apontado pela polícia como responsável pelo transporte de armas de fogo e entorpecentes, ele também exercia o papel de elo entre os integrantes da facção na Bahia e no Rio de Janeiro. Em seguida, suspeito atuava, era um gerente de tráfico em uma região do Nordeste da Amaralina, e um terceiro participava da engrenagem financeira da organização criminosa e é primo do alvo da operação.
Beleza, são 6:21, como eu falei logo no início, a gente está recebendo aqui nos estúdios a doutora Silvânia Rocha, ela que é dentista, ela bateu um papo aqui com a gente, já esteve conosco em ocasião anterior, né, nos dando o prazer de trazer sempre boas informações a respeito da odontologia, e hoje mais uma vez estará tirando algumas dúvidas aqui em relação à área de odontologia. Doutora, a senhora costuma dizer, Igor Guimarães, Yasmin Guimarães, daqui a pouquinho também nosso querido Luiz Henrique vai aparecer aqui para poder bater um papo com a senhora, aqui no programa Giro de Notícias. Eu queria que a senhora falasse o seguinte, que a senhora costuma dizer que a boca ela não está separada do corpo. O que é que a senhora quer dizer com isso? Boa noite.
Boa noite a todos. Eu falo muito isso, né? Eu uso essa frase assim, tiraram a boca do corpo, não sei que momento. Então, o que eu quero dizer com isso, que não se dá muita importância às doenças que acomete a boca. Por exemplo, se você vai no médico, ele pede para você abrir a boca e ele vê que você está com a gengiva ali, vermelha, você está com a cárie ali, visivelmente, e ele não faz nenhuma observação sobre isso. Se você tem um procedimento cirúrgico para fazer, também não se pergunta como é que está a sua saúde bucal. E vice-versa, se você está tratando um paciente e ele tem outras coisas, o dentista também não tem, não são todos, mas a grande maioria, o hábito, o costume de encaminhar esse paciente para as outras áreas. E a gente pode, sim. Tipo, o paciente que tem, vamos supor assim, que ele precisa colocar aparelho ortodôntico. A gente tem que ver o porquê que aquele paciente... vou falar na linguagem para que os ouvintes entendam. Por que que esse paciente é dentuço? Se na família não é uma coisa da genética, que não faz parte dali, né, da fisionomia geneticamente. Então, você tem que saber se esse paciente tem problema respiratório. Porque se esse paciente tiver problema respiratório, você vai botar um aparelho ortodôntico e ele vai continuar com problema respiratório. Então, ele vai ter uma respiração bucal. Você pega o aparelho, empurra para ir para deixar o paciente deixar de ser dentuço, mas a respiração bucal faz com que empurre esse dente novamente para frente. Então, é das duas vias. Então, por isso que eu falo que tiraram a boca do corpo.
Existe alguma correlação entre doença cardíaca e a boca?
Doença cardíaca, diabetes e outras mais. A doença cardíaca, a gente tem uma bactéria, a gente não. Quem tem problema de periodontite, que antigamente falava-se de piorreia, que é aquela inflamação que dá que o dente fica mole e cai. Uhum. Então, essa bactéria que habita ali da periodontite, ela gosta muito de se instalar no coração. E não só o coração. Já tem estudo que descobriram essa bactéria no cérebro de pessoas que têm Alzheimer. Então, você vê que está tudo interligado. Outra correlação, já tem estudo e é comprovado mesmo que a grande maioria de infecção pulmonar hospitalar é por conta das bactérias que estão na boca. Ou porque o indivíduo entrou ali já com a boca com bactéria, ou porque não há uma higienização correta quando ele está no hospital.
Dores de cabeças também, através da, tem um bruxismo, né? O bruxismo pode dar enxaqueca, algumas dores de cabeça?
Olha, que excelente. Aí o bruxismo tem relação com várias outras coisas que eu digo. Para você tratar o bruxismo, o dentista tratar...
É bom te dizer e perguntar, porque vocês estão conversando sobre
o que é bruxismo.
O que é bruxismo.
É mesmo. Está certíssimo. Bruxismo não tem nada a ver com bruxo.
Isso. Será que é bruxaria nos dentes?
Não. É o ato de você ranger os dentes durante a noite. Você flexiona o dente superior com o dente inferior. Isso faz um desgaste no dente. Então... E além do bruxismo, tem também o apertamento, que você pode ter os dois. E ambos está relacionado a estresse. Então, você tem que tratar o estresse. Então, tem que ser o dentista e o médico que trate de estresse, né? Ou psicólogo, ou médico mesmo, psiquiatra. E quando você faz essa fricção ou apertamento, você contrai essa musculatura que causa dor de cabeça. Que muita gente tem dor de cabeça e vai, né, para médico, dá zumbido no ouvido, dá uma sensação parecida com labirintite, mas que não é o labirintite. Tem muita gente que confunde essa sensação, esses sintomas de zumbido, de tontura com labirintite e começa a tratar para labirintite, mas o médico não correlaciona com apertamento e o bruxismo. Então, tem muito a ver, sim, o bruxismo e o apertamento com dor de cabeça.
A senhora fez a correlação com problemas cardíacos com a boca. Agora, a senhora tocou também no assunto sobre diabetes. De que forma realmente há essa interferência? Como é que acontece essa correlação da boca com o diabetes?
Da boca com a diabetes é a mesma coisa. A inflamação na gengiva começa com gengivite, que é a inflamação só na gengiva. Se você não trata a gengivite, ela vai para uma periodontite, que é o estágio mais avançado. Essa inflamação faz com que seu açúcar suba no organismo, a própria inflamação. A diabetes descontrolada faz com que seu açúcar suba, e o açúcar é altamente inflamatório, então aí inflama a gengiva. Então é assim...
Um ciclo, né?
É um ciclo. E tem... Se você tem uma predisposição para ter diabetes, porque diabetes você sabe que é genético, né? Se você tiver essa predisposição e você tiver problema periodontal, você pode desenvolver a diabetes. E se você tem diabetes como descontrolada, você inflama a gengiva, porque o açúcar ele é altamente inflamatório.
A senhora falou que nos hospitais, às vezes, não tem uma saúde bucal melhor, não é isso? Por quê? Falta os dentistas ali no hospital, seja ele principalmente na UTI, né? Porque às vezes ele está tratando de uma infecção, de algo mais grave. Por que vocês não estão presentes ali?
Que boa pergunta. Porque a gente sabe que tem auxiliar de enfermagem, tem um técnico de enfermagem, tem um médico, mas cadê o dentista?
Cadê o dentista? Tem hospitais que já tem, mas assim, para muito uma coisa pontual. O hospital Santa Isabel mesmo tem uma equipe lá dentro, mas na hora que você é admitido, não tem essa questão do dentista. Aí alguém aqui já ficou internado, eu já fiquei, meu marido já ficou várias vezes, e vai lá o nutricionista, o fisioterapeuta, mas você não recebe a visita de um dentista, nem de um auxiliar para fazer a higiene. Quem faz a higiene é
O técnico
de enfermagem, que ele não está habilitado, não sabe como fazer essa higiene. Agora, o porquê não se sabe, porque inclusive tem uma lei que diz que tem que ter dentista dentro dos hospitais. Não é só dentro da UTI, dentro de hospitais. Inclusive o CRO, eu estive no congresso agora em São Paulo e falei lá, encontrei fui no estande do CRO, CFO, né, que é a nível nacional, e a gente estava discutindo exatamente sobre isso para a gente fazer um movimento para que essa lei... Isso também.
Representatividade,
né?
Do CFO.
Do CFO, não. De alguém lá na política.
No Congresso.
No Congresso, para que faça valer essa lei, que bote mesmo. Porque, assim, o Estado, ele não sabe de onde vai tirar essa verba para pagar, não falo em hospitais públicos, mas e os hospitais particulares, né? Que você pode... também. Então,
foi bom, falando de pagar, existe um piso nacional para os dentistas?
Existe, eu não sei qual é. E é baixíssimo, até isso a gente sofre, gente.